Olá, tá começando o 107º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Vero, assinatura de cafés especiais, e pela Gorilla Shield. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza?
Tudo certo, Marcos, e aí, como é que vai?
Tudo bem, 5, 10% preocupado com essa nossa gravação hoje, porque você está vivendo perigosamente, né?
Pois é, eu tenho dois Macs aqui, o meu principal é o meu MacBook Pro, ele é o que eu uso para trabalho, então não estou rodando beta nele, mas esse ano o macOS tem um recurso novo muito legal, que é o iPhone Mirroring, que é o espelhamento do iPhone, e eu instalei o beta do macOS no meu MacBook Air M1, que é o meu Mac secundário, que fica aqui justamente para testes. Mas eu estava falando aqui com o Marcos antes de começarmos a gravar, que o iPhone Mirroring está sendo tão legal, está sendo tão útil para o meu dia a dia, que eu estou cogitando instalar o beta do macOS no meu Mac de trabalho. Só que então para isso hoje eu estou me arriscando, fazendo um teste, gravando a fonte no Mac com o beta, e se tudo sair bem, aí eu cogito instalar de fato o beta no meu Mac de trabalho.
Boa, e aí se tudo sair bem, aí eu cogito instalar o beta no meu Mac de trabalho, porque eu tô louco para testar e usar, na verdade usar, né, o iPhone Mirroring, esse espelhamento aí para poder interagir no iPhone direto a partir do Mac, que, putz, eu não sabia que existia, mas é que eu sempre quis, sabe assim? Não sabia que eu sempre quis, na verdade.
E é muito, eu acho que foi muito bem implementado já para uma, considerando que é a versão beta, porque eu já gostei do espelhamento das notificações, isso eu sentia muita falta no Mac, eu me perguntava como que a Apple demorou tanto para fazer isso. Mas eu acho muito legal, porque agora você tem a notificação do iPhone, aí você clica nela, já abre a janelinha do iPhone ali, ou dentro do aplicativo do iPhone, é tudo muito bem integrado. Quando você precisa autenticar com o Face ID, você consegue usar o Touch ID do Mac para autenticar. Então ficou uma integração muito legal. Algumas coisinhas ainda não estão funcionando. A Apple diz nas release notes que o Universal Clipboard, que é o copiar e colar entre devices, talvez não funcione, ainda não está dando para arrastar arquivo entre o Mac e o iPhone, como foi mostrado lá no, na demo da WWDC, mas já está nas release notes, que é bugs conhecidos, então em algum momento aí deve ser corrigido, mas já está funcionando muito bem, e para o meu workflow, pelo menos, porque eu edito os vídeos que eu costumo publicar nas minhas redes, eu edito tudo no Mac com Final Cut, mas na hora de publicar esse conteúdo, eu publico pelo Instagram do iPhone, toda aquela coisa, e não tem, né, Instagram. Dá para usar o site, mas o aplicativo é mais completo. Então, eu tenho usado muito para fazer tudo dentro do Mac mesmo. Então, eu consigo abrir o Instagram pelo Mac, isso está sendo bem legal. E tô bem tentado a colocar este beta no meu Mac principal. Né? Não fiz novamente, não fiz ainda por causa de trabalho. Mas, pelo que eu tenho testado aqui, eu não testei gravação, mas o Safari, coisas que eu uso para fazer minhas matérias do dia a dia, Photoshop, Final Cut, tá tudo funcionando, então acho que só falta eu confirmar mesmo aqui se a gente vai conseguir gravar um episódio inteiro sem dar problema.
É, né, porque o risco pra gente aqui é porque áudio tende a ser um pouco mais instável nesses updates, assim, né? Tudo bem que não parece ter nenhuma reformulação de coisas específicas de áudio no sistema nesse ano, mas qualquer vírgula nova no código pode quebrar alguma coisa, né? Então, a gente tem que ficar sempre alerta e atento com isso, mas que eu tô muito na vontade de testar, isso eu tô. E de betas em geral, a gente tava até comentando aqui antes da gravação, deve sair nessa semana uma versão nova, né? Saiu na semana passada betas do iOS 17, ponto alguma coisa, que ninguém liga mais, né? É tipo o meme do cara que olha, tá com a namorada e olha pra outra que tá passando. É tipo isso, né? Saiu o iOS novo, o beta do iOS antigo, ninguém liga, né? Mas deve sair nessa semana, né?
Provavelmente é capaz de sair até hoje, inclusive. Então, tem chances de você que está aí ouvindo a fonte na tarde de segunda-feira já tenha o beta 3 disponível, porque nesse comecinho a Apple tem o costume de lançar beta cada 2 semanas. E até puxei aqui, tem um site muito legal que é o ThinkBits. Ele tem um histórico da frequência de atualização do iOS, quanto tempo leva de uma versão para outra. E ele até mostra aqui que no iOS 17 foram exatamente 14 dias para a Apple lançar o beta 3. E hoje está completando 14 dias, né? 2 semanas desde que a Apple lançou o beta 2. Então possivelmente vem aí o beta 3, no máximo até amanhã. E o beta 3 geralmente também é o primeiro beta público.
Uhum.
Então, a qualquer momento, a gente deve ter o primeiro beta público do iOS, que, pelo que eu escutei por aí, pode ser o primeiro beta com alguns recursos do Apple Intelligence. Não todos, que a gente vai falar disso mais pra frente, mas já deve ter alguma novidade relacionada aí. Então, possivelmente, essa semana, teremos um beta com bastante novidades.
Boa! Aquelas recomendações de sempre para o pessoal do beta público, né? Que também é do pessoal do beta de desenvolvedor. Backup antes. Eu não fiz backup quando eu instalei o beta. Falei, ah, não vai precisar, não vai dar nada. Quase precisei voltar para a versão estável e teria perdido...
Levou um sustinho, né?
É, levei um belo de um susto. Foi uma boa lição. Então vale a pena. Espera 10 minutos a mais, faz o maldito backup, deixa isso guardado. É o seu seguro anti-tragédia aí. Se para você, por algum motivo, der algum problema, porque... Apesar dos relatórios de todo mundo, tem um outro bug, né, coisa besta assim, mas não tem nada impeditivo que eu tenha visto aí pra ninguém, mas vai que é com você. Pode acontecer, né? Se você que tá ouvindo for assim como eu, o edge case humano, como a gente brinca no ADT, porque coisas inexplicáveis, exceções, sempre acontecem comigo, é meio bizarro. Mas ainda assim, vale fazer backup e, se vocês instalarem, mandarem pra gente o que vocês estão achando, o que vocês descobriram... Se deu algum problema para servir aí de exemplo do que não fazer e de história para a gente mostrar que isso acontece mesmo, manda para a gente gigahertz.fm/feedback.
É isso aí. Inclusive, né, aproveitando que a gente está falando de bugs, eu não tive nenhum bug muito sério. Já o WhatsApp não abre, o aplicativo do banco não abre, tá tudo funcionando aqui. Mas uma coisa muito chatinha que está acontecendo comigo, toda vez que eu gravo pela... Tipo, eu estou gravando um vídeo ou tiro uma foto pela lock screen, eu não consigo ver o preview. Eu toco no preview, a câmera fecha. Aí eu tenho que abrir o aplicativo de foto. Não, eu não perco a foto, não perco o vídeo. Mas é chatinho, mas contornável, né? Seria pior se eu perdesse o vídeo. Mas pra galera que trabalha com foto, com vídeo, que precisa ficar acessando toda hora, tá aí motivo pra talvez dar uma segurada, esperar o beta público, que talvez já esteja um pouco mais estável, né? Então, beta é beta, não tem jeito. Eventualmente alguma coisa pode quebrar.
Sim, e um outro alerta, esse eu reparei. Na verdade, eu reparei quando saiu, achei que o pessoal fosse falar sobre isso e não vi comentário sobre isso. Os widgets, antes da versão atual que existe dos widgets no sistema, existia uma versão, óbvio, uma anterior, uma versão um pouco mais antiga, e a Apple mudou o esquema de como é que eles funcionavam, como eles eram colocados na interface, né? Quando você passou a poder colocar na interface, na verdade, na home screen, não ficou só na tela de widgets, ela mudou o esquema. Tinha widgets legado, pré essa mudança, e os normais, né? Nessa versão agora do iOS 18, os widgets legado desapareceram. Não tem mais suporte a isso. Então, eu tinha uns dois ou três ali. Eu tinha um de calendário, que era diferente do calendário do sistema, né? Que tem navegação entre meses, que, pelo amor de Deus, não sei como é que não tem até hoje isso. Mas, como é que foi dia 20, mês passado? Que dia de semana foi? Dia 2 do mês que vem, qual que vai ser? Isso, o calendário widget normal, por algum motivo, não tem, né? E esses widgets legado deixaram de existir, não tem mais como colocar, eles sumiram da tela. Então fica esse alerta, eu sei que é bem específico, bem de nicho, mas tá aí um aviso.
É, tem que sempre bom tomar cuidado.
Muito bem. Agora na semana passada, Felipe, você falou sobre como você tinha recebido um gimbal novo da Insta360 e tinha já usado o sistema novo de pareamento do Bluetooth, né, que a gente detalhou aqui, e você ia testar ao longo dessa semana, mesmo porque... Amanhã, né, me parece que é o lançamento aqui no Brasil. Quer falar um pouquinho sobre ele?
Sim, posso falar um pouquinho mais, porque a Insta360 vai lançar amanhã um gimbal novo. É o Insta360 Flow Pro. E é uma versão nova do Insta360 Flow, só que mais avançado. E eu estou gostando muito. É bem curioso, porque o gimbal que eu tenho hoje, se eu não me engano, ele chama Smooth Q3. É de uma fabricante chinesa também. Ele é um gimbal mais simples, na faixa aí dos R$500, se eu não me engano, já faz um tempo que eu tenho. E é uma coisa bem manual, desde o processo de prender ali o celular e você abrir ele, é tudo manual. E o Insta360, ele já é esse Insta360 Flow Pro, ele já é um gimbal bem automatizado, avançado, robotizado. Então, você coloca ali o iPhone, e primeira coisa, ele tem o mount, né, o adaptador tradicional para você clipar o iPhone, mas ele também tem um mount MagSafe, isso eu já achei bem legal, porque daí você só acopla o iPhone ali e ele já segura e você não precisa ficar prendendo, ajustando certinho, porque ele já usa o MagSafe do iPhone, isso é muito legal. E outra coisa muito bacana é porque você apertou o botão de ligar, ele já se configura sozinho, já arma, já abre. É muito doido. Eu demorei até para conseguir me acostumar com tanto de função que ele tem. E uma coisa muito legal é porque, acho que até comentei isso no episódio anterior, como ele usa a API do Dockkit da Apple, que é uma API oficial para integrar os acessórios, ele consegue fazer o rastreamento de rosto, de pessoas, até no aplicativo de câmera da Apple. Porque normalmente quando você tem esses gimbals, você precisa baixar o aplicativo do fabricante para ter acesso a todos os recursos. Tem um app da Insta360 que desbloqueia várias coisas legais, mas algumas funções ali, como o rastreamento de rostos, funciona direto no aplicativo da Apple por conta deles usarem a API oficial do sistema. Isso também é muito legal. Os controles também todos funcionam direto no aplicativo de câmera do iOS. Ele tem uma rodinha para você dar zoom, né? Os controles de virar a câmera, mudar para selfie, clicar para começar a gravar o vídeo, pausar. Tudo isso funciona no aplicativo padrão de câmera. Novamente, o emparelhamento facilitado através do NFC, você só encosta ali no iPhone, ele já aparece a caixinha para você fazer o emparelhamento rápido. Eles falam que usa IA para fazer esse tracking dos rostos, isso funciona bem legal, você consegue travar um objeto específico para você movimentar o gimbal ali e ele focar. Ainda estou, né, descobrindo todas as funções que ele oferece. Mas estou gostando muito, porque, novamente, ele é bem completo, ele é super inteligente e ele também funciona até como pau de selfie. Você consegue esticar bastante ele, usa como pau de selfie, ele tem os pezinhos para você deixar parado na mesa. O que eu tenho hoje, por exemplo, ele até tem os pezinhos, mas é manual, tem que rosquear se eu quiser colocar ele na mesa, aí eu tiro. Então, e esse não, ele é todo já embutido, tem um design muito legal. E vai ser lançado aí amanhã. Então, amanhã vai ter um post lá no 95Mac detalhando mais sobre esse novo Insta360 Flow Pro. E aí vocês podem acompanhar lá para ver melhor as especificações técnicas, todos os detalhes. Mas para a galera que faz vídeo, para a galera que grava e precisa de estabilizador, este é um bem legal e está sendo bem útil para fazer o meu trabalho paralelo de vídeos.
Boa, que aliás está cada vez mais bacana os vídeos que você tem publicado lá no seu canal no Instagram. Tá saindo só lá ou você está colocando em mais lugares?
Tem no Insta, TikTok e no meu YouTube também tá saindo. Então,
Ah,
para
boa.
quem quiser aí dicas ou de viagem ou também de lugares para comer, tem lá no, nos meus perfis de redes sociais.
Ah, tá bem bacana. Eu falei lançamento no Brasil, não é no Brasil, né? É um lançamento global, mas vai ser lançado aqui?
É um lançamento. Ainda não tem data. Provavelmente vai, mas para o Brasil ainda não tem uma data específica, né? Mas é um
Tá.
lançamento mais global mesmo. Anúncio oficial do mundo inteiro é amanhã.
Beleza, beleza. Bom, curioso para ver esse post amanhã. E gimbal é uma coisa que é muito maluca, porque desde que apareceu já funcionava super bem, né? Já parecia meio mágico há, sei lá, os primeiros que eu vi isso foram uns bons 10 anos, talvez um pouquinho menos, e já funcionava muito bem, né? De estabilizar. E faz anos que eu não vejo um, pelo menos que eu toco em um, então deve estar ainda melhor hoje, o que para mim já era bom lá no começo, né? Deve ser muito louco como veio complementando com funcionalidades e resolvendo uma outra limitação ali que tinha nas primeiras versões. Bem legal.
É, antigamente a estabilização dos celulares ainda não era lá essas coisas, então o gimbal ele era muito necessário para quem realmente queria filmar com o celular. Hoje eu acho que a estabilização do iPhone pelo menos é muito boa, quando eu filmo com a mão assim, é difícil sair um vídeo que fica extremamente tremido, mas às vezes você tá caminhando na rua, é uma coisa com um pouco mais de movimento, ou você quer mais controle, né, fazer uma coisa mais suave, aí é bem bacana usar esse tipo de acessório.
Boa, curioso para ver isso aí. A gente pode colocar como follow-up o link do site do post que vai sair amanhã na semana que vem. Agora eu quero trazer aqui alguns follow-ups sobre os assuntos que a gente comentou nas últimas semanas e da Apple ter decidido adiar o lançamento do Apple Intelligence na Europa, o que não quer dizer muito, né? A gente até comentou porque só vai sair nos Estados Unidos, mas ela falou: ó, gente, junto com outras coisas aqui, Apple Intelligence não para vocês aí na Europa. O Nicolas Lima falou o seguinte: estava refletindo aqui sobre essa história. Imagino que só vá funcionar com os apps nativos, então o e-mail, mensagens, calendário, ou seja, seria um baita gatekeeper, né? Por isso não deve ser lançado na Europa e só uma futura versão com suporte a aplicativos de terceiros, mandando dados para IA, aí sim seria possível lançar por lá, sem levantar questões aí da Comissão Europeia. Além disso, a Apple não precisa gastar tempo e recurso levando para tantos outros idiomas, como alemão, francês, etc. Pode focar, fazer em inglês, espanhol, japonês e português, e só depois expandir para mais lugares. E aí?
Pode ser um dos motivos, sim, novamente. Comentamos no episódio anterior que... primeiro, de tudo, é beta, então ela nem está disponível para ninguém neste momento. Talvez essa semana a gente tenha acesso a algumas coisas. Mas é isso, como o DMA é uma coisa muito ampla, talvez a própria Apple tenha segurado já para ver o que, que dá para fazer, o que, que se encaixa, o que não se encaixa, o que talvez eles sejam obrigados. E essa questão aí levantada pelo Nicholas é uma boa questão pro lado da Apple, no sentido de eles terem ficado com medo por só funcionar com os apps da Apple. A União Europeia falou: olha só, vocês são obrigados a fazer funcionar com o Spotify também. Sendo que talvez até tenha planos de, pelo que a gente sabe, que a gente escuta, tem planos de que no futuro isso vai funcionar, né, para aplicativos de terceiros, mas nesse momento, até por, né, como a Apple ainda está trabalhando, só vai funcionar nos apps da Apple. Mas, né, a União Europeia, a gente sabe que está pegando no pé da Apple, então pode ser que eles já tenham até falado que não vai ter nada lá até eles se resolverem, ou até ter essa API de fato disponível para todo mundo integrar, para daí a União Europeia não encher o saco da Apple. Porque até, né, se a gente pegar ali a questão do Apple Intelligence ser só da Apple, o negócio não é tão fechado assim, porque tem até integração com o ChatGPT, né? E a Apple já falou que pretende trazer mais parceiros no futuro. Então, se tem um medo por trás disso, provavelmente é pela questão de que neste primeiro momento que o recurso vai ser liberado, vai ser sim só para os apps da Apple. Então, talvez ela segure até existir, né, a API para terceiros, para daí lançar isso lá na Europa.
Existem algumas APIs que já vão estar disponíveis, né? Por exemplo, vai dar para usar a IA de escrita do Apple Intelligence no Ulysses, né? Ela mostrou isso na própria WWDC, que os apps vão poder integrar essas coisas, mas não as coisas dos apps. Vai ser a função da Apple que ele liga ali no app para fazer funcionar, o que eu acho que vai ser excelente para os apps, que não vão ter nem que investir em fazer a própria IA para fazer a mesma coisa, e nem vão ter que fazer parcerias e usar chave de API, etc., com custo, né? Que todos os fornecedores de IA como serviço têm custo, né? Então, isso é uma coisa positiva. Para a parte, por exemplo, né, de que a Apple vai... Eu vou resumir aqui para a gente passar rápido, tá? Vai coletar tudo ao seu respeito, que você viu, que você falou, etc., etc., onde você esteve, vai armazenar isso num cofre fechado às 7 chaves, e a inteligência da Apple vai poder olhar naquilo ali para te dar uma resposta. Quando for para fazer coisas com o ChatGPT, por exemplo, a OpenAI vai receber o que a Apple passar de informação para a OpenAI, vai ser sem identificador, sem o seu IP, sem sua localização, sem contexto de nada. Vai ser uma consulta cega feita lá para a OpenAI. Não imagino e detestaria a ideia, por exemplo, de um Google, um Facebook poder olhar dentro do cofre fechado às 7 chaves, porque está tudo ali, né? A mina, o mapa da mina de ouro das nossas informações. Não gostaria que ninguém tivesse acesso a isso. Então, se essa for a preocupação, se o Spotify for reclamar: ah, eu não posso gerar playlists com a minha IA porque eu não posso olhar no cofre do usuário. Não mesmo. Lide com isso, né? Então, eu imagino que essa seja mesmo uma das questões. Outra questão é o fato da Apple só ter feito parceria com a OpenAI, já disse que vai fazer com outros, ela antecipou isso, já falou, né, sobre o Google Gemini, pintou mais notícias sobre isso nas últimas semanas, mas ainda são duas. Não são, né? Se tiver aqui a gente criar uma IA e quiser conectar no iOS, lamento, vou ter que conversar com a Apple e ela escolhe se vai permitir ou não. E eu acho que também tem uma questão aí que é importante de privacidade, apesar da Apple usar a privacidade como escudo anticompetitivo, quando nem sempre é exatamente ali, ou faz muito sentido. Mas de suporte a terceiros, claro que vai ser limitado, claro que vai incomodar quem quiser ter mais acesso a isso, mas já vai rolar e eu, como desenvolvedor, acharia muito bom poder usar, entre aspas, de graça, isso que a Apple está oferecendo para pôr no meu app, mas eu não sou desenvolvedor, eu não tenho app. Então, vocês que desenvolvem, nos digam, né, se existe mais essa limitação mesmo, estão felizes de poder usar isso aí, como é que está para vocês. Mas no meio disso tudo, deve residir a resposta do porquê que a Apple, além de ser para cutucar a Europa, decidiu que quando lançar o Apple Intelligence em mais lugares além dos Estados Unidos, a Europa vai ficar de fora.
Pois é, e um detalhe curioso, a Apple traduziu a página do Apple Intelligence para o português do Brasil. Então, no site do Brasil agora existe uma página explicando o que é o Apple Intelligence, porque para resumir, o site da Apple, geralmente quando não vai ter algo no país, eles nem colocam no site. Então, sei lá, tipo, tem um recurso do iOS que só funciona nos Estados Unidos. Nem, tipo, o Apple Cash lá, o negócio de mandar dinheiro pro outro. Isso nem aparece no site do iOS na versão brasileira. E a página do Apple Intelligence foi trazida pro Brasil, explicando bonitinho em português o que é o Apple Intelligence. Aí tem um disclaimer lá falando, ah, disponível em beta para inglês dos Estados Unidos ainda este ano. Mas por ter a página traduzida, já é um indício de que eventualmente a Apple tem a intenção de trazer para cá. Isso é muito legal. Agora, se você abre, por exemplo, o site lá, pega o mesmo link, né, que é apple.com/ a sigla do país / Apple Intelligence. Se você tenta colocar qualquer país da União Europeia, diz que a página não existe. Então, lá realmente o pessoal vai ter que esperar um pouquinho mais.
Tem um link para o e-mail da Margaret Vestager. Ó, cutuca ela, a culpa é dela, né? E no site da Apple em português, no site brasileiro, na verdade, não só está disponível essa seção, mas se você entrar em apple.com.br, o primeiro destaque, acima de iPhone e de todo o resto, é justamente isso. Então,
é verdade.
Tem peso, né? Então, interessante. E quando ela lançou, né, eu fiquei curioso para ver como é que ela ia fazer a tradução de Apple Intelligence em mais países. Aqui funciona a inteligência da Apple, vira IA, funcionaria, né, isso, mas não. Ela está usando a Apple Intelligence como a marca do produto IA. Assim como Siri é um nome global, Apple Intelligence vai ser também. Então, ela fala sobre a nossa Apple Intelligence, sei lá. Ela não traduziu. Então, esse foi um outro detalhezinho que eu achei interessante aí para aumentar logo de cara o valor da marca Apple Intelligence que ela está colocando. Não quer diluir isso traduzindo, né? Não é um termo traduzível. É uma coisa, é um produto, né?
Uma marca mesmo, é exatamente. Exato. Aí até embaixo vem, né? IA para todos nós, mas a marca Apple Intelligence está sendo usada em inglês.
Isso aí, mas excelente sinal isso estar aí com tanto destaque já, logo de cara aí no site da Apple aqui no Brasil. Interessante. Bom, um outro feedback que chegou foi do Felipe Cipriano, porque a gente comentou na semana passada do Tap to Provision, que eu achei o nome estabanado para a funcionalidade nova de você encostar o cartão ali no iPhone, ele já fazer toda a comunicação, configuração para funcionar o Apple Pay, configurar o Apple Pay. Eu falei, putz, isso na hora de lançar para o público final, vai ter um nome mais amigável, mais autodescritivo do que Tap to Provision, que não diz nada, né? E o Felipe Cipriano, abraço para ele, saudade dele, inclusive, ele falou assim, acho que nem deve ter um nome oficial essa interface. O fluxo para você adicionar um cartão no Apple Pay por meio de um app, ao invés de você entrar na wallet, digitar o número, etc., entrar no app do banco para adicionar por lá, já é Push Provisioning. Mas para a gente aqui é uma coisa transparente, não tem nome, só existe, né? É uma terminologia restrita ao mercado. E ele complementou, falei sobre a Visa, né, que anda meio sumida, pelo menos no meu dia a dia, e ele falou que eles eram bem mais restritos para startups e bancos menores, mas agora estão acordando. O aumento de benefício do Visa Infinite, por exemplo, é uma das iniciativas, e a Nomad recentemente trocou a bandeira aí para a Visa, isso pode ter algum incentivo também da bandeira. Então tá aí. Obrigado e obrigado pelos dois feedbacks em um.
Abraço pro Cipriano. Realmente é um nome mais interno, mais técnico. Acho que a Apple acabou utilizando ali no press release pra destacar porque é uma novidade legal, mas no dia a dia vai ser algo invisível pros usuários. Só uma janela que aparece ali, talvez não sentir a necessidade de realmente dar um nome àquele recurso. Então não vai ficar como Tap to Provision, mas algo talvez... mais visto pelos desenvolvedores mesmo do que, de fato, pelos usuários finais.
É, nem tudo tem que ter nome de produto, apesar de eu achar que isso caberia, né? É um diferencial, etc. Mesmo porque eu, quando penso em cadastrar um cartão no Apple Pay, me dá até azia, porque é tão complicado. Eu falo, ah, cara, quer saber? Deixa, meu irmão me prestou faz 3 meses aqui o Apple Watch dele, que é um série 9, até hoje não cadastrei o Apple Pay no relógio, porque eu sei que é fácil, mas também é chato. Eu falei, ah, quer saber? Deixa pra lá. Então,
nossa, e é...
Né? Só de saber que vai ser mais fácil, já acho bacana. Isso poderia merecer um nome e ser uma coisa, um recurso, né? Para você vender como algo. Mas tá bom, já vai ter, já é excelente.
Já é alguma coisa.
É. Agora eu quero seguir aqui com os follow-ups, já com notícias também que pintaram sobre o que a gente já comentou aqui no podcast, ao longo da vida do podcast. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Vero, assinatura de cafés especiais, que está mais uma vez patrocinando a Fonte e segue oferecendo um monte de presentes ou desconto para você que entrar em Vero, com dois Os, é Vero, mas é Vero, vero2os.café/afonte ou clicar no link aqui na descrição e já cair direto lá no site deles com seu cupom AFONTE. aplicado para assinar o quê? Cafés especiais. Você, uma vez por mês, você escolhe quanto café você quer receber, como que você quer, se você quer ele em grãos, que é como eu recebo, já vem torrado, se você quer ele em pó, se quer ele na cápsula para usar na sua maquininha de expresso. Vem com um presentinho, uma coisinha gostosa todo mês. Esse mês são os quadradinhos de doce de leite com coco e vai bem com o café do mês também, que chega junto disso tudo, chega um encarte para você saber não só quem que é o produtor, a pontuação, a região, a altitude, coisas assim, mas aí com um pequeno guia de preparo desse café. Ó, esse café aqui, se você quiser fazer desse jeito, você coloca tanto de água, você coloca tanto de pó de café, você espera por tanto tempo. Se fazer do outro método, faz diferente, testa assim, esse é o jeito curioso de fazer. Então tem essa, ó, esse café, além da surpresinha do mês, vai bem com esse tipo de comida, vai bem com isso aqui. Eles vão ensinando você a tirar o máximo, extrair o máximo, com trocadilho, do café do mês, para você ir aprendendo mais sobre o café. E, além disso, se você for em vero.café/afonte, você, para assinar o plano anual, além de ter 17% de desconto em relação à assinatura do plano mensal, você ganha de presente, só por meio desse link, uma prensa francesa, que é um jeito que eu adoro de fazer café. Você ganha 100 gramas de brinde aí, de grão surpresa, para fazer o café. Você ganha também um moedor manual, então você pode pedir o café em grãos, moer na hora, que é super gostoso. Você tomar um café moído na hora, recém-torrado também, que eles mandam para você, eles torram e te mandam no dia. Então, o café que você recebe, ele foi torrado no máximo alguns dias também. Isso preserva, não é que melhora, preserva o gosto do café, e quanto mais tempo passa, mais ele perde esse gosto, essa cafezice gostosa. Então vai lá, vero.café/afonte, assina o plano ou anual ou no mensal. Se você assinar o plano mensal, você tem R$20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Faz mais de 3 anos que eu assino a Vero, gosto muito do serviço deles, cafés super gostosos, com presente ainda por cima, em casa ainda por cima, não tem mais que comprar no mercado. O que você vai receber em casa geralmente vai ser melhor do que o mercado mesmo. Então vai lá, vero.café/afonte. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz.
Valeu, Vero!
Muito bem, a gente viu nessa última semana o trailer. A Apple finalmente, depois de muita especulação, e tá faz anos aí, gravando um filme de Fórmula 1 com o Brad Pitt. Ele deve ser produtor, eu devia ter olhado isso antes, mas tem cara de que ele produz também o filme. E saiu o trailer, que tem inclusive a We Will Rock You de trilha. Vou perguntar pro meu irmão, que é fascinado por Fórmula 1. A gente viu no último fim de semana a corrida, que ele tava aqui visitando a gente. Só vejo corrida quando tô com ele. Eu vi 4 nos últimos anos, foi sempre com ele. E tá para sair o filme F1, né? Tá aí pra lançamento lá fora 27 de julho do ano que vem. Então a galera vai ter que esperar um pouquinho. Mas saiu o trailer, você chegou a assistir? Uma coisa que te interessa? Ou...
Eu não sou muito chegado em Fórmula 1, mas como você falou, as primeiras notícias, acho que a confirmação de que eles iam produzir algo sobre Fórmula 1 rolou ainda em janeiro de 2022. Então já faz mais de 2 anos que a Apple confirmou que trabalharia nesse conteúdo. E só agora que a gente teve aí, né, uma revelação oficial aí da capa, né, do título, com mais detalhes. Mas já faz aí mais de 2 anos que a Apple está trabalhando isso. E eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que chama a atenção, porque eu conheço muita gente que é fã de Fórmula 1 que vai ficar doido para assistir isso aí, mas não é o meu tipo de conteúdo. Então deixo aí para a galera que é fã de Fórmula 1. Novamente, tenho muitos amigos que adoram, mas esse eu estarei passando.
O filme, eu acassei aqui, ele é produzido pelo Brad Pitt e pelo Lewis Hamilton, um dos corredores aí atuais da Fórmula 1. Tem o Jerry Bruckheimer também, que é produtor aí das antigas. E no elenco tem o Brad Pitt, tem o Javier Bardem, que é também aí o Vicky Cristina Barcelona, No Country for Old Men, foi vilão do James Bond. O cara, vocês já sabem quem é, né? Mas aí, pra quem tá empolgado, espera um ano, aí vai chegar. Mas tem o trailer, que é claro que o link vai estar aqui na descrição, pra quem quiser dar uma espiadinha. E um outro filme, esse eu vi que tinha saído, já falo sobre ele, né? Mas que ele saiu recentemente e é o de maior nota, dos melhores reviews até agora aí de filmes que a Apple lançou no Apple TV Plus. Quer falar desse filme?
E a gente tem baseado aqui no Rotten Tomatoes, que é aquela que costuma avaliar, ter a avaliação dos filmes. E o filme escolhido ali com uma melhor avaliação, né, mais aclamada, é o Fancy Dance. Eu não vi, Mas até a matéria ali que o meu colega do 95 Mac, o Ryan Christopher, escreveu, ele coloca que muitas pessoas poderiam pensar que o Coda seria uma boa escolha, porque ganhou, né, o Oscar, mas, na verdade, o que tá ali na melhor avaliação mesmo é o Fast Dance. Você chegou a assistir, Marcos?
Não assisti. Eu gosto muito da Lily Gladstone. Mas eu sei que ela antes mesmo do Killers of the Flower Moon, ela tende a fazer filmes mais dramáticos. E eu preciso estar no mood certo pra ver e gostar. Então apareceu, tá ela com aquela carinha triste que ela faz quando tá fazendo papéis dramáticos. Tem ali, ela sozinha e fala, tá, vai ser um drama que eu vou assistir a hora que eu estiver a fim de ver drama. Quero ver o filme, mas eu ainda não assisti. E no Rotten Tomatoes, nessa pontuação, assim, o Killers of the Flower Moon tava com 93%, o Coda com 94%, e agora que saiu, esse filme está com 96%. Então, o pessoal parece ter gostado bastante. E bacana que a Apple segue investindo nela, basicamente, né? Mesmo porque, assim, não foi ela que escolheu a atriz, mas ainda assim ela resolveu produzir mais um filme e distribuir, né? Pegar para distribuir mais um filme com ela. Não vi o trailer, porque eu não vejo trailers, eu sempre vejo filme sem saber o que esperar, e geralmente é mais recompensador do que desperdício de tempo. E com isso você cria um filtro também de você ir identificando que filme você já tem mais chance de gostar do que não, né? Você acaba não sendo, não é enganado a palavra, mas assim, convencido pelo trailer de um filme que você sabia que você não ia gostar, você vê e você não gosta mesmo. Mas ainda não vi. Tô pra ver, eu comecei a ver e desisti o Presumed Innocent, que tá no Apple TV Plus, mas tem um filme, e o filme é com Harrison Ford, tem uns dois ou três do elenco de The West Wing também, que é uma série que eu gosto, e tem o filme Presumed Innocent, lá dos anos 90, eu botei no meu Up Next aqui pra ver, tem pra alugar, acho, por R$7, R$8, vou ver o filme, porque a série não foi pra mim, mas a história tinha a cara de ser muito interessante, então eu vejo o resumo da história, que é um livro, então esse eu vou ver. Eu posso deixar na descrição aqui o link pra quem quiser ver também e achar, mas enfim, o Fancy Dance, talvez até semana que vem eu tenha visto, eu trago aqui as minhas impressões.
É, eu confesso que, nossa, pra eu ver filme em casa é difícil, viu, pra eu parar pra assistir um filme na minha casa. Eu gosto de ver filme no cinema, porque daí eu paro, dedico um tempo pra isso, é um momento, né, separado. Agora, se eu estou em casa pra sentar no sofá, pra ver um filme, né, de 2 às 3 horas, eu já acho meio puxadinho. Então, ver filme assim em streaming, eu sempre acabo indo mais pro lado das séries do que pros filmes em si.
Eu até, sei lá, a gente viu recentemente, a gente reassistiu o Divertidamente, que a gente quis ver no cinema, o 2, né, mas não achamos uma sessão que funcionava pra gente. E a Larissa não tinha visto, eu reassisti com ela o Bombshell, que é um filme super bom, que conta sobre a história da Fox News. O Roger Ailes, que era o presidente de notícias lá da Fox News, rolou tudo um escândalo lá. E além do elenco ser muito bom, o que impressiona sobre esse filme é como tá todo mundo caracterizado. Ganhou Oscar de maquiagem. Tá todo mundo caracterizado idêntico às pessoas em vida real. Então, o Bill O'Reilly, o Sean Hannity, a Kelly, a Megyn Kelly também, né? Todos que são jornalistas, os atores que os fizeram. Tá idêntico, é absurdo, né? Parece deepfake, só que com maquiagem, né? Vale a pena ver pra quem se interessa por esse tipo de coisa, mas é uma temática mais pesada também. Tem que estar tudo bem pra assistir esse filme e apreciar pelo que ele é, apesar do tema. Mas de resto a gente acaba vendo mais sério aqui em casa também. Mas estamos numa levada de... Por isso que eu coloquei aqui rápido, antes que a Larissa desista, o Presumo Inocente de filme pra gente poder assistir. Porque eu quero passar esse mood, eu sei que é só daqui a uns meses.
Mas pra galera que curte filmes, o Apple TV Plus tem bons títulos.
Isso aí. Agora, na semana passada a gente teve uma discussão aqui sobre Apple TV, como ela poderia virar mais voltada pra jogos, etc. E você publicou lá no 95 Mac uma matéria explorando mais a fundo ainda esse tema. Quer falar mais sobre isso? A gente cobriu isso aqui e o link vai estar na descrição pra quem quiser ler o que você escreveu.
A matéria é essencialmente que a gente já conversou aqui no A Fonte, mas reforçando aí. Eu acho que estamos chegando num momento em que a Apple poderia muito bem transformar a Apple TV num console. Ela não faz provavelmente porque ela não quer. E é isso que eu acho engraçado, porque em alguns momentos a Apple quer ser vista como uma empresa que aposta em jogos, né, mostrando, destacando que o iPhone, o Mac agora rodam jogos de console, mas ao mesmo tempo ela tem a chance de fazer, né, o console dela com a Apple TV e não faz. Então ela fica nesse impasse. Porque a gente até repercutiu aquela matéria de que as pessoas não têm tanto interesse nesses jogos de console no iPhone, porque enfim, né, jogar no iPhone é uma experiência que não é tão legal assim para um jogo tão complexo. E na Apple TV a experiência provavelmente seria bem mais legal. A Apple tendo, né, sei lá, fazendo uma Apple TV Pro com chip M4, com chip A18 que vai ter Ray Tracing, o A17 Pro já tem, né, mas enfim, um desses chips para você ter ali na TV da sala um jogo a nível de Xbox, de PlayStation, eu acho que seria muito legal e a Apple poderia até seguir esse caminho que eu falei, né, de Apple TV Pro, porque eu acho que é importante a Apple TV como device de streaming continuar custando barato. A Apple até reduziu o preço na última geração, custava acho que lá fora $150, aí a última caiu para $129, ficou um pouco mais barata, e eu acho que a Apple TV precisa até talvez cair para ainda menos se possível, mas seria legal ter de repente um modelo Pro para quem quer jogar, e esse modelo Pro vem com chip M4, vem com um chip mais poderoso, para rodar esses jogos, porque o ciclo todo ali, ele tá, as coisas estão começando a fazer mais sentido, porque a Apple lançou lá o Game Porting Toolkit deles, que já existia antes, para você portar jogos de Windows para o macOS, para facilitar esse port para os desenvolvedores conseguirem trazer os jogos para o macOS. Agora, na versão 2.0 dessa ferramenta, quando você adapta o jogo para o macOS, você já consegue também portar esse jogo para o iPhone e iPad, que basicamente é a base, né, de VisionOS, tvOS, então hoje estaria mais fácil para um desenvolvedor pegar um jogo que ele tem no Windows e trazer para todos os devices da Apple. A Apple TV não faz parte desse toolkit, provavelmente por conta do hardware, porque esses jogos AAA que estão chegando para o iPhone, todos eles exigem ou o M1 em diante ou o A17 Pro do iPhone 15 Pro por causa do Ray Tracing. Então, acredito que tendo uma Apple TV mais poderosa, ficaria muito mais fácil dos desenvolvedores trazerem jogos grandes para a Apple TV e o negócio essencialmente viraria um console. Eu gostaria muito de ver isso acontecer, mas no momento não parece que a Apple tem pretensão de lançar uma nova Apple TV Pro, ou até mesmo, até rumor de que o Gaiman falou tipo, a Apple tá fazendo uma Apple TV nova aí, mas não estão com pressa, não tem uma data certa para chegar, então acho que não vai acontecer tão cedo.
Você falou que a Apple ela vai mudando de estratégia, dá mais atenção para jogos, menos. Sempre que ela fala de jogos, eu lembro do Steve Ballmer, quando foi perguntado sobre o iPhone, que ele falou assim, gente, o nosso telefone tem e-mail, tem internet, tem música, eles vão ter também. Quando ela fala de jogos, ela bota um demo, etc. Mas é isso, ó, tem isso aqui. E, gente, tem jogo, hein? Vai rodar jogo, hein? É como se ela falasse assim, gente, tem receita, hein? Você pode pesquisar por receita, hein? Não tem profundidade, não tem... Volta lá, a aguinha, o reflexo, o ray tracing é uma tecnologia muito bacana e que gera resultados mais realistas, etc. Mas ainda assim... Não, não cola, eu não sei, né? Ela podia lançar a Apple TV ROG, que é da Republic of Gamers, lá a marca, acho que é da Asus, né? Mas ainda assim, parece artificial o investimento que ela faz para tentar atrair o pessoal de jogos. Parece assim, pessoal do jogo, aqui também tem, então compra o nosso. Não é que tem que ser voltado para isso, mas rodar jogos também, quer dizer, que faz tudo, você não está direcionando para o público dos jogos. O interesse não é esse, não é vender iPhone para gamer, é falar que o jogo roda no iPhone, é um apelo diferente. Faz anos que a Apple fala sobre isso, e todo ano parece que assim, gente, agora vai, e não vai. Então, concordo que existe espaço, e certamente existe mercado para uma Apple TV ROG, Apple TV Pro, mas também não vejo isso acontecendo por isso. A Apple não faz coisa para jogos, faz coisas que rodam jogos, né?
É, exatamente. Ela quer mostrar que os aparelhos rodam jogos, mas ao mesmo tempo ela não realmente não quer se adentrar de fato no mercado de jogos, até porque daí a gente sabe bem que o ecossistema da Apple é aquela coisa mais fechada, ao mesmo tempo em que ela quer ter os jogos, ela, né, tem aquela briga com a Epic Games, que é muito grande, muito importante nesse segmento. Então, ela fica nesse impasse aí de tentar se promover como alguém que abraça os gamers, mas ao mesmo tempo não oferece tudo ali que realmente a comunidade gamer de fato quer e espera.
E você falou da Epic Games, semana passada a gente previu uma coisa que se confirmou e depois se contradisse, né? A gente falou que certeza que a Epic Games, o lance da Europa, a Epic já falou, imprensa, mandamos para aprovação, hein? Tá agora a bola tá com a Apple, e a gente falou que a gente sabia que a Apple ia atrasar, que ia virar notícia. De fato aconteceu, a Epic reclamou que a Apple estava atrasando e na hora a Apple provou a loja, o marketplace de jogos da Epic Games lá para a Europa. Ainda tem coisas pendentes que a gente vai comentar por aqui, mas é isso. Teve um comecinho da gente falou, tá vendo, é óbvio que isso ia acontecer, que a Apple não ia aprovar, a Epic ia chiar, mas não, a Apple aprovou, mas com alguns asteriscos, né?
Isso, então, primeiro a Apple, né, segundo a Epic Games, a Apple rejeitou de primeira o que eles enviaram, porque a gente repercutiu aquele anúncio da Epic falando, olha, nós mandamos, tá nas mãos da Apple agora. E aí não deu outra, a Epic foi lá e falou, olha, a Apple recusou, a Apple malvada, rejeitou a nossa loja. Aí eles até falaram que, segundo a Apple, o problema era porque eles estavam usando botões de instalar e de destacar as compras internas, usando o mesmo estilo visual que a Apple usa na App Store, aí era considerado uma cópia do botão da Apple e não podia. E depois que isso foi parar na imprensa, é um argumento muito, enfim.
Picuinha.
Depois que isso foi parar... É, picuinha, exatamente. E aí depois que isso foi parar na imprensa, aí rolou uma comoção ali, aí a Apple e a Epic se entenderam, e a Apple confirmou que, olha, o nosso problema não era com a Epic Games, era que eles estavam fazendo, infringindo lá uma guideline que não era legal, mas já está tudo certo, nos entendemos. E a Apple aprovou o Marketplace da Epic Games. Então, pelo menos para a galera lá na União Europeia, em breve eles terão acesso à loja da Epic Games para baixar aí por fora da App Store. E com isso, provavelmente, teremos o Fortnite voltando para iOS na União Europeia. Nada para o resto do mundo, por enquanto.
Esse lance do botão eu achei engraçado, que a Apple falou, gente, né, essa briga tá longe de acabar, a gente vai usar os botões como a gente quiser. A Apple falou, não, botão, a gente vai aprovar, mas ó, não pode, hein. Picuinha. Vai ser, cada vírgula vai ter uma briga para lá e para cá. Parece, bom, é basicamente um processo muito concorrido, então a gente sabe que isso vai seguir acontecendo. Agora também de Europa e, enfim, nessas partes regulatórias, etc., a Apple falou que vai passar a permitir alternativas de pagamento lá para o Vision OS, que não tinha entrado ainda nessa conversa, mesmo porque Vision OS quem, né? Mas ela falou que vai ter agora na Vision OS, na App Store do Vision OS, ela vai permitir pagamentos alternativos, métodos alternativos de pagamento para quem mora na Europa e a partir de agora vai passar a ter acesso aí ao Vision Pro, né? Que passou a ser vendido por lá.
Exato. Até porque, como você acabou de falar, o Vision Pro não era vendido na Europa, está chegando agora. Então faz sentido que eles tragam, né, algumas coisas do DMA que já existiam ali no iOS, depois foram para o iPadOS, agora vindo aí também para o Vision OS. Isso que eu acho que o Vision OS talvez nem se enquadre em nada do DMA, porque... Novamente, até o iPad que se enquadra, a Apple tentou disfarçar, falou, não, iPad não é tão grande assim, né, gente? iPad não precisa, a União Europeia falou, precisa, sim. Mas Apple Vision Pro, que, né, sei lá, tá vendendo, se nos Estados Unidos vendeu 50 unidades, na Europa vai vender 10, não sei se a Europa estará tão preocupada com o DMA para Apple Vision Pro, mas tá aí, a Apple já vai se adiantar, já vai liberar os métodos alternativos de pagamento na App Store do Vision OS. Só não tem ainda detalhes sobre as outras coisas do DMA, porque a parte de App Marketplaces, isso ela já falou que vai chegar para iPad com o iPadOS 18, já tem no beta, inclusive. Então, em setembro, os App Marketplaces, aquela coisa dos motores de navegadores de terceiros, também estará disponível para iPad lá na União Europeia. Mas para Vision Pro, para Vision OS, a única coisa que foi anunciada por enquanto essa questão dos métodos alternativos de pagamento. E eu acho que ela vai deixar assim até a União Europeia realmente falar, não, tem que trazer App Marketplace para Apple Vision Pro. Daí ela vai lá e faz. Mas por enquanto, é isso. Vai ter como fazer pagamento por outros métodos lá na App Store da União Europeia, até para quem comprar agora um Apple Vision Pro.
Você vê que o mercado é pequeno quando nem ela se importa. Ah, tá bom, tanto faz. A gente consegue conviver sem 20 centavos a mais.
É bem por aí.
Enfim. Agora, o que virou notícia nesse último fim de semana por conta da newsletter do Mark Gurman foi o Apple Watch. Ele deu bastante foco. O tema principal do newsletter é agora esse futuro aí do Apple Watch. E ele traz o que a gente já especulou um pouquinho aqui, né, com base no que ele próprio tinha vazado, vazamentos também de mercado sobre o que deve sair nesse ano. E tem um pedaço da newsletter que me chamou muito a atenção, que foi o seguinte. Ele fala sobre como a Apple gosta de comemorar, né, datas comemorativas, né, quando possível, etc. E ela fala, com o iPod nem deu para fazer isso, porque em 2011, quando completou 10 anos do lançamento lá em 2001, o iPod já estava meio fraco. Eu falei, nossa, é verdade, né? O ciclo de vida do iPod foi tão curto, se você pensar que foi o iPhone que acabou matando o iPod, mas ainda assim, 2011 é um período... Assim, o Apple Watch, que acabou de lançar, já vai fazer 10 anos, né? Foi o mesmo período. O Apple Watch parece que ainda é novidade, com o iPhone 10 também, né? Nossa, o iPhone 10 parecia que tinha acabado de sair o iPhone, já chegou o iPhone 10, mas no caso do iPod... Já tinha 10 anos, foram longos 10 anos até ele, né, deixar de ser, ter a relevância enorme que ele teve, etc. Ele foi anunciado, na verdade, o anúncio foi adiado em 2001, porque era para ter sido, acho que na semana do 11 de setembro, ou no dia, não no dia não, uns dois dias depois, uma coisa assim, e foi para outubro de 2001, lá no Town Hall, mas um evento menorzinho, um pouco mais sóbrio, né, etc. E ele falou, pô, tá aí, verdade, né, o iPod com seus 10 anos... Durou, parece que durou mais e se estendeu mais do que os 10 anos aí do iPhone. Mas enfim, né? Ele falou que a Apple gosta de comemorar e ela deve fazer isso com o Apple Watch, mas ele tá na dúvida ainda se vai ser o Apple Watch desse ano. Que, bom, série 10, né? É difícil você lançar um série 10 e depois lançar o Apple Watch X no ano que vem. Mas ainda assim, ele falou sobre como ela não fez também tanta festa com o iPad, né? Em 2020, quando completou os 10 anos, era a pandemia e enfim, né? E ele fala sobre como os novos Apple Watches devem ganhar um chip novo, que ele fala que poderia, lá na frente, abrir espaço para adotar algumas melhorias de IA, mas não é para rodar o Apple Intelligence no relógio, não é isso. Mas ele fala que isso pode abrir caminho, não tem nada a conferir. Ele especula, né? E ok, mas a notícia não é que vai ter IA no Apple Watch, né? E tanto no Série 10 ele fala isso, quanto também... no Apple Watch Ultra 3, e reitera que as telas vão aumentar e que o modelo maior do Apple Watch novo vai ser basicamente a maior tela que a Apple já lançou aí no relógio, comparável com o Ultra, né?
É, são muitas vertentes aí desses rumores, porque, novamente, repercutindo algo que também já comentamos, os rumores iniciais para esse Apple Watch 10, né, Apple Watch X, é que realmente a Apple comemoraria os 10 anos... com um modelo totalmente redesenhado, que ia ser bem diferente, todo mundo estava falando que ia mudar o mecanismo da pulseira, e por fim agora todo mundo já está aliviando, né, um pouco essas expectativas, né, diminuindo um pouco as expectativas, porque o próprio Gurman, que lá atrás falou que o Apple Watch teria um grande redesign, que ganharia esse sistema de pulseiras diferente, agora já está falando que, olha, vai ficar maior, talvez fique mais fino, mas vai ficar bem parecido com o que já tem hoje. Então, a Apple não vai mudar tanto assim como talvez o pessoal estava esperando. Novamente, eu lembro que em 2021 vazou aquele monte de render do Apple Watch quadrado, né, com as laterais todas retas, e por fim o Series 7 era só o Apple Watch de sempre, agora com as bordas mais finas e também, né, um pouquinho mais curvado, mas não era nada drasticamente diferente como havia vazado. E esse ano parece que, não sei se... os rumores, né, os vazamentos iniciais estavam errados, ou se a Apple realmente cogitou fazer uma mudança drástica, e aí falou, ah, tá, já funciona do jeito que tá bom, vamos deixar assim mesmo, coloca uma tela maior aí, e vai. Então, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas tudo indica agora, baseado nesses últimos rumores, né, tanto o Mintico já falou, e o Gurman também, que as principais novidades serão a tela maior, e o corpo do relógio um pouquinho mais fino. Mas ele ainda vai ter aquela carinha de Apple Watch com os botões nos mesmos lugares, do jeito que a gente conhece. O estilo do relógio em si não deve mudar muito. E isso, né, da comemoração, ele até comentou que a gente não sabe se vai ser esse ano ou ano que vem, porque o Apple Watch foi anunciado no final de 2014, mas só chegou nas lojas em 2015... Porém, acho que isso é mais o Gurman tentando enrolar a galera ali, depois dele ter falado que ia mudar tudo. E aí, tipo, ó, se não mudar é porque a Apple que não se decidiu lá se queria fazer, comemorar esse ano, ano que vem. Mas, lógico, acho que pela lógica faria sentido comemorar nesse ano, que, né, seria o Series 10 já. E tá aí, pra quem esperava uma mudança grande de Apple Watch, talvez não vai rolar, né? A novidade vai ser uma tela maior, que pra alguns já deve ser suficiente. Eu fico um pouquinho assustado com essa ideia, pelo motivo que eu já falei, meu pulso é bem pequeno, eu uso o modelinho menor. Esses dias eu até testei um Apple Watch de um parente, que é o modelo maior de 40, não é o Ultra, Ultra nem cogito, porque eu já vi que é um trambolhão, né? Aí eu coloquei o de 45 no meu pulso, tipo, eu fiquei, eita, negocinho grande, né? Mas acho que até dá pra acostumar, né? Vamos ver se de repente a mudança vai ser mais, deixar as bordas da tela ainda mais finas pra não ter que crescer tanto o corpo do relógio. Talvez seja algo mais nesse estilo, fico curioso. Mas pelo menos uma tela maior faz com que o relógio comporte uma bateria um pouquinho maior. Então quem sabe isso traga uma bateria muito melhor para os novos Apple Watch, porque, né, o motivo do Apple Watch Ultra ter uma bateria super poderosa, que dura aí, né, segundo a Apple, 36 horas ou até mais lá no modo de pouca energia, não é porque a bateria dele é mágica, é porque ele é bem mais grandão, e aí, né, ele é muito maior do que os outros Apple Watches, e aí cabe uma bateria maior dentro dele. Então pode ser que uma tela maior traga esse benefício também para os outros Apple Watches, mas em questão de design, tudo indica que, tirando aí a tela maior e talvez um corpo um pouquinho mais fino, vai continuar a mesma coisa que a gente já tem aí há alguns anos.
É, o lance da tela maior, você falou, eu fico pensando até onde isso vai ser percebido como um benefício, até onde isso vai ser percebido como um problema para a maior parte da população, que, né, não tem pulsos gigantes. Eu também, com o Apple Watch Ultra, me sinto... Tem o Flavor Flav, que é aquele rapper que usa um relógio gigantesco na corrente pendurado no pulso. É tipo isso no pulso, eu acho muito estranho. Mas vai 100% é da percepção de cada um, né? Isso é bem... Vai de cada um. Mas o que, além dessa parte de design... E outra coisa também, né? Que eu quero já falar aqui antes que eu esqueça, que eu ia falar lá na frente. Nesse ano, o foco provavelmente vai ser em vender iPhone. Por conta da IA, etc. É pra estar prevendo o aumento de vendas, deixa eu falar sobre isso já. Então não lança outra coisa que vai concorrer pelo mesmo orçamento, né? Se o Apple Watch e o iPhone vão ser anunciados juntos, provavelmente já agora em setembro, você lançar o iPhone com IA e também lançar um Apple Watch muito diferente, com o aspecto, né, que geralmente vende mais mesmo, você vai dividir uma carteira que nem sempre vai estar a fim de dividir, né? Mesmo nos Estados Unidos, que o pessoal tá chiando agora porque custa caro também, né? Como não era lá no começo. Então, adiar um Apple Watch mais parrudo, mais diferentão para o ano que vem e focar no iPhone nesse ano para vender iPhone, me parece ser uma estratégia sã, né? Tem a história de que nesse ano o que deve chegar, podem chegar melhorias na parte de medir pressão sanguínea, também apneia do sono com base nas medições de oxigênio e etc. Mas também o Grammy falou assim... A Apple olhou para isso e, sei lá, tava fazendo, deu uma bugada, não tá confirmado, né, que confirmei a Apple, etc. Mas vocês entenderam, não tá confirmado que vai ter. E mesmo na parte de pressão, não seria uma coisa tipo, vou medir minha pressão com o Apple Watch agora, põe um esfigmômetro lá na hora para medir. Não, ele faz que nem a temperatura, ó, tá, aumentou aqui, diminuiu aqui, né, mais tendências do que diagnóstico mesmo, porque para diagnóstico teria que passar por muitas etapas regulatórias e só mostrar a tendência... É menos grave se você errar, né? E você mostrar a tendência, você tem mais chance de acertar, porque, né, é tudo mais geral ali. Então, o que pode chegar é isso, não está confirmado, mas redesenho mesmo, parece que não. E pintou uma história de um Apple Watch de plástico para a versão SE, que também me pareceu que eu falei assim, a Apple olhou para lá e tinha plástico, né? Exatamente, que vai ter um Apple Watch SE de plástico, mas existe agora pelo menos essa chance, porque... Enfim, ela estudou isso em algum momento, né?
Esse rumor é mais nesse sentido mesmo, que em algum momento alguém lá dentro pensou, e se a gente fizer um negócio de plástico? Eu particularmente acharia estranho, né? Eu acho muito... Eu não me vejo usando um relógio de plástico, né? Eu sei que existem, né, um pessoal aí que tem os relógios de plástico e tal, mas... Não sei se ficaria legal. Acho que o SE funciona do jeito que está hoje. Novamente, a ideia ali é cortar ainda mais custos. Mas hoje o SE começa em até uma matéria do 95 Mac que fala: o Apple Watch SE hoje ele começa em US$249. Tem lá a diferença de tamanho, versão celular, mas o modelo mais basiquinho é US$249. E a Samsung tem um mais baratinho que custa US$199. Então talvez a Apple queira um jeito de competir ainda, né, nesse mercado, nesse segmento de... Até competir não só com relógio, mas com aquelas pulseirinhas mais simples, né, que não é um relógio em si, mas tem algumas funções smart. Então talvez seja uma tentativa disso, mas eu acho que daí já deixaria muito esquisito, perderia um pouco o apelo, porque o apelo do Apple Watch é isso, ele tem funções legais, mas ele também é um relógio bacaninho, bonitinho, tem a pessoal gosta das pulseiras diferentes, de comprar o relógio da corzinha ali, de, né, com o metal, tem o pessoal que compra o dourado, a Apple vem inventando umas cores diferentes. Acho que essa é a parte mais legal do Apple Watch. E deixar ele de plástico, sei lá, é tipo o iPhone 5C, que... a gente sabe como que acabou o 5C, né? Não, nunca teve um segundo modelo, porque o pessoal não curtiu muito. Então, eu vejo algo nesse sentido mesmo, que talvez até estudaram lá, mas que na prática mesmo, não sei se ficaria legal, não.
O paralelo é exatamente esse do 5C. E o acabamento dele, né, era um plástico que, se for exagerado, daria para falar, lembra porcelana. Não parecia plástico, aquele plástico com bolha e leve, com a emenda. Tinha um acabamento que, mesmo o material sendo plástico, tinha ali um... tipo um verniz, que deixava ele com um acabamento mais bacana, mais caro, né? Mas, seria meio por aí. Imagino que seria um Apple Watch Kids, mais do que outra coisa, porque imagino que mesmo o SE, e tendo essa compatibilidade agora do relógio, você poder ter relógio da criança, no iPhone de um adulto, isso é uma coisa meio independente. Acho que seria mais por aí. E o plástico, dizer plástico já dá a nota de que seria uma coisa meio barata, meio vagabunda, né? Quando a Apple anunciou o 5C, o texto lido pelo Johnny Ive falou que era unapologetically plastic. Ele falou um plástico com personalidade que não pede desculpas por ser plástico, sabe? Assim, vamos bater no peito e falar, é sim. Então acho que seria uma coisa meio voltada aí pra isso. Mas também, o Gabriel falou assim, a Apple pensou em plástico, não quer dizer que vai ser, não tem rumor que vai ser isso, pode ser, mas, né, lá dele mesmo não tá seguro pra falar que deve ser. Ele falou só que foi uma hipótese explorada em algum momento.
Foi um pensamento ventilado. Aí você falou, né, de como eles divulgavam 5C. Eu lembro que acho que no site, no press release, não era nem plástico, era policarbonato, né?
É.
Policarbonato. Eles se recusavam a falar plástico.
Verdade.
As especificações técnicas, press release, era sempre policarbonato. Então, eles tentavam ao máximo, né, evitar, porque o plástico tem essa conotação mais barata, né, mais de material inferior. Porém, novamente, acho que um relógio de plástico não ficaria muito legal, não.
É que nem a pulseira do Apple Watch de fluorastômero, né? Fluorelastômero, é isso, né? Que não é silicone, isso. Não. É um polissílabo. Meio por aí. Agora eu quero trazer aqui a gente falou agora há pouquinho sobre o Google Gemini, falei das vendas maiores de iPhones também, queria explorar um pouquinho mais a fundo isso, mas antes eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando a Fonte, e além de seguir oferecendo desconto para você que usar o cupom GHZ, quando você for fazer um checkout, você tem 5% de desconto, ele é cumulativo com uma promoção que está rolando no site, que está dando até 70% de desconto, que é o mês anti-impacto. Então, parte de capinha, parte de película, etc. E você pode também concorrer a duas caixas de som Atomic. E a Gorilla Shield, além de ter capas e películas, tem uma série de acessórios que vão desde fones de ouvido, né? Tem desde com fio, tem Bluetooth, tem earbud, tem headphone, carregador também, tanto para carro quanto portátil, por indução também. Acessórios não só para telefones e tablets, mas para notebook também. Tem até caneta para você usar nos seus dispositivos. Braçadeira, tem carteira, aquelas carteiras com proteção de RFID, etc. Tem mochila também aí para você usar na sua vida móvel. Eu adoro um carregador que eles mandaram para testar, que é 3 em 1, né? Que é do iPhone, do Apple Watch e dos AirPods também. Ele dobra, vira uma coisa, fica uma carteirinha pequenininha assim, é super portátil. Cabo, então, não falta cabo trançado de 1,5 metro, de 2 metros, de 1 metro, eu falei 1,2 metro semana passada, de 1,20 metro. Tem USB-C, tem Lightning, tem USB-A, enfim, tem adaptador para cabo também. Vai lá em gorillashield.com.br ou passa aqui na descrição do episódio para você já clicar e cair direto lá com o cupom aplicado e garante seus 5% de desconto cumulativo com descontos no site. Muito obrigado, Gorilla Shield, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, Gorilla Shield.
Muito bem, saiu a notícia de que a Apple prevê que por conta das IAs, né, do Apple Intelligence, etc., que ela aumente aí as vendas do iPhone 16 em 10 milhões de unidades, o que, se acontecer, pode configurar mais um super ciclo aí que a Apple teve. Acho que o principal foi quando saiu o iPhone 6, né, que ficou maiorzão de verdade em relação aos modelos anteriores. Ela passou os anos seguintes explicando: gente, vendeu pra caramba lá atrás, era demanda represada, etc. Calma, né? Então ela tem a expectativa de, nesse ano, por conta da IA, aumentar bastante aí as vendas do iPhone 16.
É, essa estimativa ela vem com base ali nos pedidos da Apple para TSMC, que é quem faz os chips do iPhone, e a Apple teria pedido mais do que o número habitual, né, um número aí 10 milhões a mais, porque ela provavelmente está esperando que vai vender mais iPhones. O Gurman, várias fontes já falaram que esse ano as novidades em termos de hardware mesmo não vão chamar tanto a atenção. Deve ser o mesmo design que a gente já tem na linha 15. A mudança aí de hardware deve vir mais no sentido de que a tela, se eu não me engano, vai ficar um pouquinho maior, mas, né, a borda vai ficar mais fina. Mas o corpo do iPhone em si vai ser a mesma coisa, a mesma aparência, o mesmo layout de câmera. Deve mudar que o 16 Pro, o menor, vai ganhar a lente de zoom, mas não serão grandes novidades, não será um grande redesign, né? O iPhone 6 foi o primeiro iPhone grandão, mudou tudo, mudou o design, mudou a tela, ganhou várias novidades, foi o primeiro com NFC, então chamou muita atenção, teve esse super ciclo, e tá difícil da Apple conseguir ter outro super ciclo, justamente porque agora as novidades elas vêm mais quebradas, a gente não tem mais um super iPhone que muda tudo. Acho que o último que talvez dá para argumentar que teve algo assim foi o 12, né? Que do 11 pro 12 teve uma mudança mais significativa no design. E o 15 hoje, essencialmente, está seguindo ali a mesma linha de design do 12, com algumas mudanças. Mudou o material, mas essencialmente ainda é bem parecido. Agora, com os recursos de inteligência artificial, com o Apple Intelligence, existe essa expectativa de que vai vender mais. Eu não coloco muito a minha mão no fogo. Talvez tenha ali, né, um boom inicial de pessoas interessadas em trocar para experimentar os novos recursos. Principalmente a galera que é entusiasta de tecnologia. Pessoal que é entusiasta, que talvez, né, tenha um iPhone 14, tem um iPhone 15 que não é o Pro, vai ficar tentado a comprar os mais novos para usar esses recursos, para testar. Mas eu não sei se o Apple Intelligence tem esse nível de apelo com o usuário comum que compra iPhone para tirar foto e mandar no WhatsApp e ver Instagram, porque é difícil de, né, eu sei lá, não vejo a minha mãe trocando de celular porque o dela não tem Apple Intelligence, e acho que é o caso da grande maioria das pessoas comuns que usam telefone no seu dia a dia. Então deve sim, novamente, ter uma demanda pela galera mais antenada que tá com vontade de testar esses recursos e não tem um iPhone 15 Pro. Mas eu não sei se, né, vai ser suficiente para ter um super ciclo, uma coisa nível iPhone 6 que vai movimentar massas para comprar aí um telefone novo só por causa do Apple Intelligence, mas deve ter sim uma demanda um pouquinho maior pela galera ali. Principalmente porque geralmente quem compra o iPhone logo no lançamento, na primeira semana, é a galera mais antenada, mais interessada em ter tudo que tem de novo. Aí esse pessoal deve se movimentar mais para trocar, porque só o 15 Pro que, neste momento, que suporta o Apple Intelligence. Mas a longo prazo, não sei se de fato a gente vai ter outro super ciclo a nível iPhone 6, por exemplo, ou até iPhone 10.
Esse lance da IA é interessante, porque quanto mais as pessoas forem se familiarizando com isso, elas vão ver utilidade e vão passar a comprar. Então, a gente que gosta de tecnologia tinha essa ânsia, né, de ver a Apple anunciar logo para poder ver o que ela ia fazer, etc, etc. Mas a gente mesmo sabe que não vai usar nem tudo que ela própria está colocando agora, que vai colocar nos iPhones e nos Macs. E eu cheguei a uma conclusão também assim, quando eu vi a WWDC, eu falei, nossa, certeza que eu vou acabar comprando esse iPhone novo. Mas sabe o que eu acho que não? Porque o que eu uso de IA no dia a dia é no trabalho. E eu trabalho no Mac. Meu Mac vai ter acesso ao Apple Intelligence quando isso em algum momento chegar. Então, quanto mais eu penso sobre isso, menor é a minha necessidade de trocar de iPhone só por isso, porque fazer mimoji dos amiguinhos com não é muito a minha. Se eu quiser fazer, eu uso ChatGPT. Então, o que eu uso de IA hoje em dia no iPhone está resolvido já com o Perplexity e próprio ChatGPT, que de qualquer forma vão ser mais já são mais avançados do que a Apple está propondo, apesar de que o que a Apple está propondo é integrado ao sistema, reduz o atrito em tudo, né? Mas para produção de texto, para vida, é no Mac. E no Mac não vai ter IA. Então, passada a emoção da WWDC, reduziu um pouquinho a minha chance aqui de eu comprar um iPhone novo. Mas vamos ver, isso sou eu falando agora em julho. Vamos ver em setembro o que acontece quando sair, porque certamente vai ter coisas novas, né? Que ela não anunciou na WWDC, para não estragar a surpresa do iPhone. Então vai ter mais coisa. Mas saber se vai ser o suficiente aí para convencer a gente a trocar. Ou, no meu caso, pelo menos.
Eu me pergunto sobre essas coisas novas, possivelmente exclusivas para a linha 16, que eu imagino que vai ter. Eles vão inventar algum recurso, falar, oh, isso aqui, olha que legal, funciona só no iPhone 16, quem sabe no iPad Pro M4, que todo mundo tinha aquela expectativa de que o iPad Pro teria M4, que ia rodar algo super exclusivo, e ele faz as mesmas coisas que os outros, né? Então talvez agora vai rolar algum recurso exclusivo que a Apple guardou para deixar mais de surpresa. E pode ser que esses recursos exclusivos sirvam ali para convencer a galera de que realmente vale a pena trocar de iPhone. Mas é como você falou, né? Talvez o pessoal que é mais antenado já tem, não tem o iPhone do ano, mas tem um Mac Apple Silicon que vai receber o Apple Intelligence, e aí dá para elevar até a próxima troca de iPhone sem ter que acelerar esse processo. Novamente, deve rolar sim uma ânsia ali das pessoas para trocar num primeiro momento do pessoal mais antenado, mas a longo prazo também não acho que vai ser grande coisa, não. Não acho que o Apple Intelligence por si só vai convencer uma massa de pessoas a trocarem imediatamente de iPhone.
Agora, sobre o rumor do Gemini, que é a IA do Google, pintou algo mais concreto sobre quando que deve chegar, ou a especulação que eu vi ao longo da semana passada sobre o que a Apple já falou mais de uma vez que está vindo?
O Mark Gurman, segundo as fontes dele, disse que a Apple tem planos de lançar a integração com o Gemini no outono do Hemisfério Norte, ali depois de setembro, que é quando ela vai lançar o iOS 18 para todo mundo. Ele falou que mais ou menos nessa época a Apple tem planos de formalizar a parceria com o Google. Não quer dizer que já vai, né, vai chegar setembro, já vai ter lá o Gemini disponível na versão final do iOS 18. Eu chuto que eles vão lançar o 18 oficial com o ChatGPT, e aí ali, talvez em setembro, outubro, sai iOS 18.1, aí pode ser que já traga a integração com o Gemini para ser lançada lá para o final do ano. Mas, segundo essa reportagem da Bloomberg, a Apple tem um plano, sim, de já lançar essa integração. Eles já falaram várias vezes, não, nós queremos, nós vamos integrar com outras plataformas de IA, mas né, não citaram nomes. Porém, tudo indica aí, com base nessa reportagem da Bloomberg, que o Gemini será o segundo parceiro, que o primeiro é a OpenAI com o ChatGPT, mas que a segunda parceria aí, que é essa com o Google para trazer o Gemini para o iOS, vai rolar ainda esse ano com uma futura atualização do iOS 18 e do macOS 15.
É interessante que quando isso for lançado no Brasil oficialmente, tudo indica então que a gente vai ser melhor para a gente ter esperado do que para quem vai receber de pouquinho em pouquinho nos Estados Unidos. Primeiro chega o OpenAI, depois o Google Gemini. Quando isso for liberado para cá, deve chegar tudo meio junto, o que é bacana. Agora, de OpenAI e Apple e etc., pintaram duas notícias, uma que eu quero passar rapidinho aqui, que a gente explorou bem a fundo na semana passada na hora de transferência, que foi o ChatGPT, que vinha armazenando as conversas do aplicativo de Mac em texto plano. E ele não era sandbox, ele não era autocontido e impenetrável por outros aplicativos. Então, se algum app quisesse, poderia ter aproveitado esse tempo para acessar as suas conversas de ChatGPT e, né, se você trata com informações sigilosas, etc., isso podia ser um vetor de ataque, a Apple, né? A OpenAI corrigiu isso, agora as conversas são criptografadas, o que já é bacana. Mas uma que chamou muito, e os detalhes técnicos vai estar aqui o link na descrição para quem quiser escutar o ADT, que a gente mergulhou bastante nisso, o Rambo explicou direitinho implicações, parte mais técnica. Mas uma de bastidor, que foi uma informação que foi compartilhada na semana passada, é que o Phil Schiller, que era diretor de marketing da Apple, está aposentado, mas segue sendo o pesadelo da Epic Games, e está meio ainda nos bastidores ali, é um cara que sempre teve muito poder lá dentro, e relativamente vingativo, então tem tudo lugar certo. Ele deve se juntar ao painel da OpenAI, eu brinco que é em modo leitura, como observador. Não vai ter poder de voto, mas vai fazer parte do conselho, junto com o conselho recém-anunciado, que foi reformulado desde lá do motim que quase demitiu o Sam Altman. Ele voltou e demitiu todo mundo. Rolou essa confusão toda. Ao longo dos últimos meses, enquanto esse conselho novo era montado, que tem um ex-tesoureiro americano, tem uma galera de peso, foi a Meg Whitman, que era a CEO do Yahoo, ela foi cogitada para entrar lá também. A Lorraine Powell Jobs, que é a viúva do Steve Jobs, também foi cogitada para entrar por lá. Assim, por um momento, todo mundo teve uma chance de fazer parte do conselho, ou estava negociando. Foi montado o conselho, eles estão adicionando agora esses cargos complementares. E o Phil Schiller, da Apple, essencialmente, deve ocupar uma das cadeiras lá como observador, o que eu achei interessantíssimo. Te interessou isso ou eu que gosto de fofoca?
Esse tipo de fofoca é sempre legal, né? Ainda mais com tudo que tá rolando aí entre Apple e OpenAI. Porque antes mesmo deles anunciarem, todo mundo já especulava, ah, mas né, o que, que uma vai ganhar com a outra? Tem dinheiro envolvido? Não tem? E aí depois falaram que, né, que uma não está ganhando nada diretamente, mas que a Apple pretende lucrar ali com as assinaturas. E agora a gente já vê um outro movimento, que é a Apple colocando alguém deles lá dentro da OpenAI para ficar de olho, né? É bem, vale reforçar que é um papel de observador. Então, o Phil Schiller ali dentro, né, mesmo fazendo parte do conselho, ele não poderia opinar, não teria um poder de voto, né, de decisão. Mas ele poderia participar das reuniões, né, ver o que acontece ali por dentro, ter acesso a informações privilegiadas. E isso está causando um burburinho justamente porque a Microsoft também é uma das maiores, né, se não a maior investidora hoje da OpenAI. E a Microsoft também participa dessas reuniões. Então o pessoal já começa a se perguntar, né, o que, que vai rolar. Se, né, o Phil Schiller vai participar de reunião junto com a Microsoft vai deixar isso acontecer, né, se eles vão pedir, de repente, para ter alguma reunião ali privada que ele não pode participar. Mas é bem interessante de ver, né, que a Apple conseguiu, aí, através da parceria, firmar esse tipo de laço mais profundo, em que eles conseguem até colocar o Phil Schiller lá dentro para ficar de olho. E eu me pergunto o que, que vai sair disso, se ele só vai ficar de olho ali mesmo para tratar com a parceria, ou se, né, a Apple vai usar isso ao favor deles, até para melhorar a própria Apple Intelligence, né? Que, novamente, o ChatGPT está ali como uma terceira opção depois que o Apple Intelligence já passou pelo processamento local, pelo processamento da Apple. Aí, se não conseguiu, vai para o ChatGPT. Então, ter alguém ali dentro para a Apple é bem interessante, justamente porque eles ficam sabendo dos planos da OpenAI antecipadamente, conseguem, né, estar de olho em tudo que está acontecendo e podem, se quiserem, usar isso ao favor deles.
E o que é interessante é que a Microsoft, uma investidora gigantesca da OpenAI, ela tem uma participação da parte pró-lucros da OpenAI, que é dentro de uma divisão, dentro da OpenAI maior, e a Microsoft com a OpenAI sempre estiveram muito alinhados, né? Os recursos chegavam primeiro lá no Bing Chat, depois até no ChatGPT mesmo, e foi uma parceria muito boa para todo mundo. E quando a Apple passou a se aproximar da OpenAI, já saiu informação, né? No The Information saiu a notícia de que o Satya Nadella, CEO da Microsoft, estava preocupado de ver a Apple envolvida lá nas coisas da OpenAI, porque tem informações ali que a Apple concorre diretamente com a Microsoft em algumas coisas, né? A Microsoft acabou de lançar um monte de Surface que é para concorrer com o MacBook Air, e saiu até comparativos disso, né? Não vai dar tempo de falar sobre isso hoje, mas se o assunto seguir quente, a gente fala na semana que vem. Mas o ponto é, com o Phil Schiller no painel, ele vai ter acesso a partes de acordos da OpenAI com a Microsoft, e ele está na Apple. Então tem um conflito de interesses enorme aí. Então a parte estratégica do futuro, de médio e longo prazo, da parceria entre a OpenAI e a Microsoft pode ficar vai ser desconfortável, né, para todo mundo ali, né? E, enfim, né, fico curioso para ver como é que o Satya Nadella está reagindo a essa aproximação entre a Apple e a OpenAI no mercado que ele muito espertamente dominou lá quando fez a parceria com a OpenAI lá no comecinho. Então achei muito interessante isso aí. Para a Apple é excelente, faz sentido, né, o Phil Schiller tá lá, porque parte da parceria deve ter sido, tá, vocês, né, IA estão na frente aí, etc, 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 mas se a gente for fazer parceria com vocês, a gente tem que garantir que vocês não vão pisar na bola, né, não vai ter surpresa. E qual que é o melhor jeito de não ter surpresa? Você ter alguém ali, ouvindo nas conversas do conselho, né? O conselho, ele está lá, como o nome diz, para aconselhar o CEO, o Sam Altman faz o que ele quiser, mas muitas decisões estratégicas passam ali pelo conselho, eles ficam sabendo com muita antecedência sobre o que está rolando, sobre o que vai rolar. Então, eu achei muito interessante isso aí, vai beneficiar, eu acho que muito mais a Apple do que a OpenAI ter o Phil Schiller por lá. Mas se esse era um dos termos do acordo, a OpenAI pode ter ficado sem opção, porque ter o ChatGPT no iPhone gera um valor gigantesco para ela. Então, você vê que é um jogo de xadrez tridimensional aí que elas jogaram para conseguir fazer essa parceria. E me parece que a Apple se saiu muito melhor nessa troca do que a OpenAI, apesar de que para a OpenAI ter o ChatGPT ali é um incentivo mais para as pessoas assinarem e pagar os $20 por mês ou R$100 por mês aqui no Brasil, né? Então, é uma troca justa, mas a Apple ficou melhor posicionada no mercado de IA para concorrer com todo mundo e não só até diretamente com a Microsoft.
É, exatamente. Todo mundo está ganhando nessa história. Ninguém é bobo. A OpenAI está ganhando, vai ganhar dinheiro, mas o que a Apple vai ganhar talvez vale mais do que dinheiro ali de uma assinatura, né? Que no caso é ter alguém de olho com informações privilegiadíssimas vindo direto da fonte. Então, eles parecem ter se dado muito bem mesmo nesse acordo, que não é tão simples quanto a gente imaginou no começo, né? Que era só, a OpenAI tá sendo boazinha e vai só deixar eles usarem, não vai ter cobrança. Não, é uma coisa bem mais profunda ali envolvida. Vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos com Phil Schiller dando umas voltinhas lá dentro da OpenAI. Quem sabe isso distrai ele de futricar na App Store, né? Do caso da Epic Games. A gente até brincou, ele tava precisando de uma distração, né? Quem sabe essa é a distração dele agora.
Precisa de mais um hobby. É, pois é, né? Epic Games adorou essa notícia, tem razão. Agora, pra gente finalizar aqui o episódio de hoje, você publicou uma matéria no Net5Mac na última semana, repercutindo, na verdade, um código que o pessoal do Mac Rumors viu, que reacendeu o papo daquele um HomePod com display, que tinha referências de um home accessory nos códigos aí da Apple, etc. O que pintou de novidade em relação a esse assunto?
Isso, o pessoal do Mac Rumors encontrou referências a um novo dispositivo, ele é identificado como Home Accessory 17,1. A Apple, ela geralmente ela identifica os aparelhos inteiramente, tipo, ah, o iPhone número, iPhone 14,X, aí cada número é uma variação, geralmente esse número está ligado com o chip que o aparelho tem. E hoje, o HomePod, tanto o HomePod grande e o HomePod mini, ele é identificado como Audio Accessory. Aí cada um tem um número, mas essencialmente a categoria do HomePod é o Audio Accessory. E aí o Mac Rumors descobriu o Home Accessory, que é um produto que não existe hoje. Não existe nenhum device da Apple lançado que esteja associado à categoria Home Accessory. E pelo que eles descobriram ali nos códigos, este Home Accessory é um device que roda o tvOS, o HomePod também roda o tvOS, a gente já conversou sobre isso há muito tempo, mas essencialmente, tanto o HomePod mini e o HomePod grande, mesmo sem tela, eles rodam o tvOS e este Home Accessory também. E pelo que eles descobriram, o Home Accessory tem o chip A18, que é o mesmo chip que ainda nem foi lançado, mas que estará presente na linha iPhone 16. Então, é um novo dispositivo que, né, o nome já dá a entender, é um acessório de casa, que não é HomePod, que roda tvOS e que tem o chip A18. Já faz mais de um ano, talvez 2 anos, que a Bloomberg e outras fontes vêm reportando que a Apple tem explorado ideias relacionadas a colocar uma tela no HomePod. A gente já viu o protótipo daquele que tem a tela pequenininha em cima, que é só o redondinho que realmente é uma tela para você interagir. Aí, segundo o Gurman, a Apple também testa algo mais ambicioso, que é realmente algo mais parecido com um iPad acoplado no HomePod. Nós do 9.5Mac já corroboramos isso, já achamos referências no código a um dispositivo que roda o tvOS com chip A15 e que teria ali algo em torno do tamanho de um iPad mini. Então tudo leva a crer que de fato a Apple está tentando seguir por esse caminho de criar um HomePod com uma tela, e a existência desse Home Accessory ela nos leva a crer que eles meio que já tem algo bem decidido, porque quando chega nessa fase de ter um nome, né, de ter uma categoria ali dentro do sistema, é porque realmente já tem provavelmente um protótipo sendo testado lá dentro, tanto que o Compute Module que a gente falou lá, que hoje a gente sabe que é o servidor da Apple, pintou nos códigos do iOS já antes dele ser, da gente saber o que de fato era. Então, para ter aparecidos em Home Accessor, é que a Apple realmente já tem um device pronto lá dentro que ela está testando. E, novamente, pode ser este tão falado HomePod com uma tela que talvez deve ter algo em torno de 8 polegadas, tamanho de um iPad mini acoplado ali numa caixa de som que funcionaria como um HomePod de mesa. E aí, provavelmente, acho que o mais interessante disso tudo é ver que ele tem o chip A18, que é a ideia da Apple, com certeza, trazer o Apple Intelligence para o HomePod, porque os HomePods atuais não têm um chip suficiente para rodar Apple Intelligence, eles não vão receber. Então, esse HomePod de mesa...
E nem memória RAM, né?
É, nem memória RAM. Então, com o chip A18, este novo HomePod teria o Apple Intelligence, e aí seria uma opção mais legal para quem procura, né? Um HomePod que dá para você assistir, ver vídeos e usar a Siri ali com os recursos novos de inteligência artificial.
Eu estava caçando aqui os anúncios dos HomePods. O HomePod primeiro foi anunciado numa WWDC, mas o HomePod Mini eu acho que foi anunciado em setembro, que ele saiu em novembro de 2020.
Isso.
Estou falando isso por quê? Porque tem eventos de iPhone que a Apple faz aquele coisa de HomeKit, aí monta aquela casa com atores lá, populando a casa que você vê o corte para ver por dentro ali, etc. Fiquei pensando, esse é um bom produto para ser anunciado em evento de iPhone. Então, se já tem o código, etc., setembro está chegando, pode ser um dos anúncios aí desse evento, mas eu ainda estou para ser convencido sobre o que a Apple tem a acrescentar nesse mercado, porque esse segmento de telas conectadas existe já faz uns bons 10 anos. E não é exatamente uma ultra necessidade de todo mundo, e não parece o tipo de produto que a sensação geral do mercado é assim, ok, mas só a hora que a Apple lançar, aí eu compro, né? Ok, eu tenho um desses, tenho um do Google, já faz bastante tempo na cozinha de casa. Já usei mais, hoje em dia é meio raro eu usar, ou para ver uma receita de alguma coisa, vai acompanhando a receita, como você está fazendo ali. Esse produto ele é feito mais para levar, para ser mais surrado do que um iPad, por exemplo, cai uma farinha, esse tipo de coisa pode acontecer ali com ele, na bateria, pelo menos esse do Google é assim. Mas acaba virando... É literalmente o HomePod com tela, né? Quando eu tirei o HomePod mini da cozinha, botei na churrasqueira para cozinhar, é com ele. Falo, Google, toca blá, ele é conectado lá com Apple Music e vai. Ele é bem lentinho, eu peço para tocar, espero um bom tempo. Dava para tocar no meia música, até começar mesmo a ouvir o que eu queria, né? Até já perdi a vontade. Mas isso para dizer o quê, né? Curioso para ver como é que ela vai posicionar. Se é o lance de você, é uma máquina de FaceTime que vai seguindo você através da sala, vira pra lá pra cá... Tem um monte de rumor que pode ser algo disso. O Google acabou de lançar o tablet HomePod junto, né? Que você descola o tablet lá e você usa o normal. A hora que você bota no dock ali, ele vira isso. Ele tem uma caixinha de som também. Então tá todo mundo investigando alguma coisa nesse mercado. Mas nada parece ser um matador de vendas, assim. Então, curioso para saber o que a Apple vai ter a acrescentar nisso. O que vai fazer disso ser indispensável. Mas a gente pensava sobre isso, sobre o Vision Pro, e até hoje a gente está curioso para saber o que a Apple vai acrescentar nesse mercado, mesmo com o produto já à venda aí desde o começo do ano. Então, não é tão imprescindível assim, eu acho, você ter esse propósito desde o começo, aparentemente.
É, que não é só fazer algo legal, né? Realmente fazer algo que convença as pessoas que elas precisam daquilo no dia delas. E, como você bem falou, já existem mil alternativas de speaker com tela. Hoje a Amazon tem. Inclusive, a Amazon tem um que... A gente até fez um conceitinho ali no 95 Mac, que é um HomePod daquele grandão colado no iPad mini. E a Amazon tem um Echo que é o alto-falante redondão ali, tem a tela que ela até segue a pessoa, né? Você vai andando ali, ela vai virando para te acompanhar, tem câmera. E pensando agora no sentido de sistema, dá para ver que a Apple já vem se preparando para isso, porque o tvOS ganhou suporte à câmera no ano passado, eles até melhoraram isso esse ano, né? Os aplicativos podem ter API de câmera. Só que aquela coisa, né? Tipo, eu pelo menos não fico usando câmera na minha Apple TV. Testei uma vez, tipo, bacana.
Era
a
minha
tipo,
próxima pergunta.
Pra quê? É, eu não tenho esse costume de ligar câmera na minha Apple TV. Mas faz sentido o sistema estar pronto pra uma câmera. Porque daí quando eles colocarem uma no HomePod que roda o tvOS, o sistema já tem as APIs, os aplicativos do tvOS já estão prontos pra ter uma câmera. Até faz sentido a Apple incentivar, lança aí o Zoom pra Apple TV, né? O FaceTime veio pra Apple TV, porque se eventualmente eles lançarem esse produto, o ecossistema ali já está meio pronto pra ter uma integração mais legal com esse tipo de coisa. Então, Acho que deve rolar talvez no ano que vem, né? Como o Garman falou, imagina, sei lá, naqueles eventos de abril, maio, que a Apple geralmente lança ali alguns Macs e iPads novos, pode ser que role também o lançamento desse produto. Mas é aquilo, tal qual os outros HomePods, não acho que ele vai fazer tanto barulho assim. Eu até teria de curiosidade para testar, mas não é um produto que realmente vai. Não sei o que a Apple poderia fazer que outras empresas já não tenham feito nesse segmento.
E tem funções legais, né? Você pode botar que nem o wallpaper do álbum de fotos da Apple TV, por exemplo. Fica lá, faz um slideshow bonitinho dos momentos da sua vida. É legal, é mais bacana tendo colocado na sua vida isso, acrescenta, né? É mais bacana ter do que não ter. Mas não sei se justifica, convence o pessoal a abrir a carteira e pagar o que não vai ser 99 dólares por uma coisa dessa.
É,
Então,
porque
vamos
ó,
ver.
pensa que o HomePod normal já custa 300 lá fora, né? Então imagina o HomePod com tela.
Enfim, claro que a gente quer saber o que vocês têm a dizer sobre isso, então entrem em gigahertz.fm/feedback para mandar os feedbacks de vocês, perguntas também, que a gente de tempos em tempos faz o apanhado e traz aqui ao final dos episódios. Quero agradecer a Gorilla Shield e também a Vera, assinatura de cafés especiais, pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que fazem reviews, avaliações, recomendam e ajudam o A Fonte a chegar cada vez mais longe. Obrigado a cada um de vocês que faz isso já. E também obrigado a você, Felipe, por semana após semana ajudar a gente a entender o que está rolando lá em Cupertino.
Valeu, Marcos, e obrigado à audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio da Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads.
Boa, para falar comigo, MVC Mendes lá no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Trabalho de Transferência. Apresento para Louro Hipsters Fora de Controle. E escrevo para o Mac Magazine no último fim de semana sobre o um ano do lançamento do Threads e a implosão aí do mercado todo de redes sociais também, mais ou menos nesse mesmo período de tempo. Tem link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
Um abraço e até a próxima!